Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a balizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando o capítulo 14, Medida Salvadora, ele vem falando sobre o vício. E é um rapaz, nesse caso aqui, um homem casado, que tem filhos e tal, completamente envolvido no vício, que frequenta uma casa bacana, uma casa rica, uma casa onde tem música, onde tem bebida. E é interessante que essa equipe espiritual, que está nesta casa, numa casa que é um ponto de encontro de obsessores, que é um ponto de encontro de promiscuidade, os espíritos benfeitores também estão lá. Estão lá também trabalhando. E eles estão lá trabalhando para ajudar uma outra pessoa. Que aí eles viram esse caso e estão trazendo para a gente entender os bastidores espirituais do vício, de todos os vícios. Então, o Antídio é um camarada que está nesta casa, completamente bêbado, caído. O espírito dele, os bastidores espirituais, ele em espírito está fora do corpo, sendo sugado pelos obsessores, sendo que ele nem fala que obsessores, ele fala espíritos afins. Porque, na verdade, são espíritos que comungam com ele o sabor da bebida, o sabor do vício. E ele está ali em delírio, sendo atacado, sendo sugado. Mas ele vai ser ajudado. Porque a esposa e os filhos pedem, fazem prece pedindo ajuda. Então, a ajuda chega até ele por intercessão. E isso fica uma grande dica para a gente que tem familiares, tem queridos envolvidos com o vício, que não vamos abandoná-los, não vamos simplesmente dar as costas, mas vamos fazer preces intercessórias. Mesmo que alguém diga assim, mas olha, há 10 anos que eu rezo, então reze mais 10, exato, reze mais 20.
Não desista, né? Porque a questão que dá, quando as coisas não acontecem na nossa velocidade, no nosso tempo, é a gente começar a desistir ou então começar a lançar mão de outros expedientes. Eu vejo muitas vezes assim, a gente tem os atendimentos espirituais, mas aí a pessoa assim, ah, mas demora muito. Aí eu começo a achar que de outra forma as coisas vão acontecer, quando na verdade não é bem assim. E aí nessa hora vem a minha confiança absoluta em Deus, ou eu creio ou não creio, né?
Isso.
Se eu acho que eu sou filha de Deus, né? Se eu, de acordo com a doutrina, eu vejo que eu tenho um amigo espiritual, tem pessoas que me amam, eu vou fazer todo o meu esforço e vou confiar numa condução. Mas se eu não tiver isso, eu acabo desistindo e achando que, de repente, eu vou ter outros recursos maiores que os de Deus, né? Maiores que os de... Então a gente começa, então, é claro, a compulsão. Ninguém chega a um ponto como o Antídio chegou da noite pro dia.
Exatamente. E esses espíritos que estão sugando ele também não chegaram da noite pro dia.
Não.
Isso foi uma construção de ideias. Agora, o que ele fala aqui, que nós já lemos e abordamos no programa anterior, é que o Antídio detestava trabalhar.
Isso,
ele fugia ao trabalho e fugia à responsabilidade. E nos levando a crer que a responsabilidade e o trabalho são antídotos.
Então, exato. Nos preservam de muitas quedas, né? Muitas quedas mesmo.
Exatamente. E agora que vai finalizar esse capítulo, esse caso dele, é muito interessante que os espíritos dizem, olha, agora nós vamos resolver isso de uma forma drástica. Isso. E que forma drástica é essa? Porque também isso nos ajuda, porque nem sempre apenas a conversa, o acolhimento resolve. Muitas vezes precisamos de ter uma energia, alguma coisa muito mais séria, muito mais drástica. Porque muitas vezes as mães, principalmente, dizem que eu não consigo, porque ele acaba vindo falar comigo, eu acabo cedendo. E a mãe acaba cedendo dinheiro para comprar drogas, porque fala, mas se eu não der, ele vai sair, vai roubar. Então a gente aqui a gente não está dizendo o que é certo, não. O que é errado, mas muitas vezes um filho, quando ele é preso, muitas vezes é a grande solução ele ser preso. É interessante, eu lembrei agora daquele livro Sexo e Obsessão, que aborda o Marquês de Sade.
Isso.
E a mãe dele, quando era a mãe do próprio Marquês, e que ela se arrepende muito do plano espiritual, é que ela falou que, como ela era uma nobre de grande projeção na sociedade, ele fazia as suas atrocidades sexuais, as pessoas vinham cobrar, mas como ela tinha poder e grana, ela sempre dava um jeitinho dele não ser punido.
Exatamente isso.
Então ela fala, se ele tivesse sido punido desde o primeiro momento, talvez ele não chegasse
ali
onde chegou.
Ali tem a dor da mãe, né? Que se sente, assim, responsável pela omissão.
Isso.
Dela
isso.
Em relação ao filho.
Porque realmente, imagina um nobre...
Em nome do amor.
Ninguém quer ver seu filho preso,
não.
Sua família desonrada. Mas se ela tivesse aceitado isso desde o início, talvez ele não tivesse tido forças para chegar aonde
isso.
Chegou. Então, a gente tem que ficar assim pensando... E o que faz tomarmos essas decisões drásticas é quando nós temos um olhar à luz da doutrina espírita, um olhar da imortalidade da alma, da reencarnação, e saber, não, olha, ele vai ser preso, sim, a minha família vai ficar desonrada, porque não é brincadeira ter um filho preso, mas é só nessa vida, depois passa, na outra passa, mas eu cortei o mal pela raiz. Então, sempre que nós fizermos uma análise, uma avaliação das nossas decisões, à luz da imortalidade da alma, da reencarnação, eu acho que nos dá um conforto, até de aceitar ter essa desonra social,
isso,
entre aspas, aparente, que só é para aqui.
Exato.
E aí, agora os mentores chegam agora conversando com o André Luiz e fala para ele, né, que agora tem que ser realmente uma forma drástica. Ele diz, para isso, porém, usaremos agora recurso drástico, já que o desventurado se revela infenso a todos os processos de auxílio. Tentado de todas as maneiras, de prece, de conversa, disso, não quer, né? Então agora, e o André Luiz fala que ele continuou. Antídio, por algum tempo, a partir de hoje, será amparado pela enfermidade. Essa frase eu acho belíssima.
Belíssima.
Olha só, ele será amparado. Aos nossos olhos, se nós analisássemos uma família, imagina uma mulher com dois filhos pequenos, o marido alcoólatra. E a gente falava, nossa senhora, que vida sofrida, que mulher azarada. Né? Casar com um camarada alcoólico.
E ainda insiste, né? E continua.
Exatamente.
Com ele.
E ainda reza, ainda
exato.
Reza pra ele. Nossa senhora. Aí daqui a pouco a gente sabe, ih, o fulano ficou enfermo, agora está acamado pela doença.
Piorou, né?
Aí a gente vai dizer, meu Deus do céu.
Será possível,
que
né?
Que azada. E olha que ela reza, hein?
Exato.
Ela reza e agora ainda ficou doente. Não sabemos nós que agora que é a melhor parte. Que agora ele vai estar amparado pela enfermidade. Isso serve para que a gente tenha um olhar de compaixão pelas doenças. Se não é uma doença causada pelo nosso livre-arbítrio, que nós causamos muitas doenças, muitas vezes a doença chega para nos amparar. Porque quem sabe se nós tivéssemos sadios, o que que a gente seria capaz
poderia
de fazer?
Fazer com a saúde, né?
Às vezes, uma pessoa que tem um fígado sensível, que qualquer coisinha que come passa mal, sabe-se lá se ela não tivesse aquele probleminha no fígado, se ela não seria um glutão, ou até pelo viés do alcoolismo.
Olha, a doença, você sabe que tem uma determinada pessoa, né, que a gente conheceu, e essa menina, ela nova, mas assim, já com sobrepeso, sabe? E aí na vida profissional, em função daquele sobrepeso, as coisas iam lentinhas, deixava, dentro da educação, né? Deixava as coisas andarem, assim, não tinha aquele empenho, aquele gosto. E eu fui saber, ela um dia, não está lá, porque eu vou fazer uma cirurgia. Fiquei um tempo, mais ou menos agora uns 2 meses, há 3 meses que eu não a via. Aí voltei, encontrei. Aí eu olhei assim, nossa, como você está magra. Foi a vesícula. Ela operou a vesícula, Berenice. Então, a partir dali, as restrições alimentares, né, começaram a ser grandes. E foi interessante que eu a vi, assim, não é só a questão de estar mais magra. Assim, a sala de aula dela, como a outra dinâmica. Os alunos trabalhando em grupo, sabe? As coisas funcionando, até a parte visual mesmo, porque era professor 2, né? A parte visual da sala mais bonita. Você, olha só como essa doença foi restauradora. Quer dizer, agora. E a saúde dela, né? Porque alguém nova, com sobrepeso, vamos pensar nas artroses, nas artrites, na coluna.
Não,
né?
Só a estética, mas a própria saúde.
Isso. E o prazer de viver. Então ela estava ali, eu sempre a via sentada. E o aluno indo a ela. E ela ali, não, ela estava lá, e o aluno falando, eu percebi uma outra ambiência. Aí eu falei assim, estou muito feliz, porque agora está tudo lindo, né? E daqui cada vez melhor. Mas é isso que acontece, né?
É verdade. E aí ele continua explicando, né? Ele conhecerá a prisão no leito durante alguns meses, a fim de que se lhe não apodreça o corpo no hospício, o que se iniciaria dentro de alguns dias, lançando nobre mulher e 2 crianças em pungente incerteza do porvir. Então veja, pelas intercessões da esposa e pelo direito adquirido dela de ter a preservação, né? De imagina ter um marido enlouquecido num hospício e
com
tal.
2 crianças, né?
Exatamente. Então ele está sendo beneficiado por conta dela.
Exatamente.
Né? Pelos pedidos dela, e a doença vem agora para ampará-lo. Então, nós temos que fazer uma análise, assim, com o nosso coração na mão com as nossas doenças. Quem tiver doente, faça uma análise e queira ficar bom. Isso não significa que, então eu vou querer ficar mais doente para resgatar. Não é isso. Não é isso. Porque
O que precisa mudar na minha vida? Eu tenho que começar a pensar sempre nisso. Né? O que eu tenho que mudar?
Porque quando nós desejamos a doença, porque muitas pessoas têm ganhos com a doença. Muitas pessoas desejam a doença para manipular as pessoas que estão à sua volta. Muitas pessoas não querem se curar porque elas têm um ganho emocional. Elas tornam as pessoas dependentes daquele bem-estar dela. E às vezes ela não é interessante para ela se curar. Então essas pessoas estão cavando para si túmulos, né? Vão se enterrar vivas e vão perder reencarnações. E principalmente vão perder o contato com esses amigos que querem ajudar. Mas se a doença chega, vamos ter um olhar assim de compaixão pela doença. Essa doença está me amparando em que situação? O que eu preciso aprender com essa doença? E o André fala, disto isto, Calderaro encetou complicado serviço de passes ao longo da espinha dorsal. É interessante que não tem um capítulo que não dê passe aqui.
Exatamente.
O enfermo aquietou-se pouco a pouco na velha poltrona em que se mantinha. Veja bem, ele deu passe numa pessoa bêbada, caída numa casa promíscua.
Exato.
Pra gente ver que o socorro vai em qualquer lugar.
É maravilhosa.
O assistente passou a aplicar-lhe flúvios luminosos sobre o coração durante vários minutos. Notei que essas emissões se concentraram gradativamente no órgão central, que em certo instante acusou parada súbita. Antídio parecia prestes a desencarnar quando o orientador lhe restituiu as energias em movimentação rápida. Premido pelo fenômeno circulatório que lhe valeu tremendo choque, o desditoso amigo pôs-se a pedir auxílio em altos brados. havia tamanha inflexão de dor na voz lamentosa que grande número de pessoas se aproximaram penalizadas. Um piedoso cavalheiro tomou-lhe o pulso, verificou a desordem do coração e, presto, requisitou um carro de assistência pública. Em breves momentos, Antídio era transportado em maca de hospital para receber socorro urgente, seguido de perto pelo solícito benfeitor espiritual. Retirando-se em minha companhia, Calderaro acrescentou tristonho: o infortunado amigo será portador de uma nevrose cardíaca por 2 a 3 meses aproximadamente. Debalde usará a valeriana e outras substâncias medicamentosas. Em vão apelará para anestésicos e desintoxicantes. No curso de algumas semanas, conhecerá intraduzível mal-estar, de modo a restabelecer a harmonia do cosmo psíquico. Experimentará indizível angústia. Submeter-se-á a medicações e regimes que lhe diminuirão a tendência de esquecer as obrigações sagradas da hora e lhe acordarão os sentimentos, devagarinho, para a nobreza do ato de viver. Interessante, né?
Beleza, né? Porque a criatura doente, ela vai ter tempo de pensar, né? É muito interessante que a gente, às vezes, vive numa pressa muito grande e não pensa. Mas aí você é doente, você não faz nada, vai pensar. Vai pensar na vida, vai pensar nas pessoas, vai fazer planos. Isso é uma coisa muito boa. A gente tem aqui na rádio, um fato, um programa gravado, mas um fato relativamente recente, o nosso querido companheiro Newton Leal, ele fez uma cirurgia. Uma cirurgia de coração, tudo isso. E ontem estávamos aqui gravando um programa, encontramos com a equipe, né, com o pessoal do Jefa, tudo isso, aquela alegria muito grande. Então ele falava assim: olha, eu estou cheio de planos. E aí a Fátima falou assim: meu Deus, vai sobrar trabalho pra gente. Porque no momento que ele esteve lá, a mente ativa, o corpo é que tava lá paradinho, se sujeitando, né, aquela, as medicações, mas a mente ativa. E aí observa só, uma mente habilitada a trabalhar no bem vai fazer o quê? Planos pro bem. Esse plano pro bem evita que a criatura entre numa depressão, na reclamação, no desequilíbrio, né? E se recupera mais rápido. Que coisa boa, né?
É, exatamente. Tem aquele livro Jogo, Mergulho no Vulcão, que fala sobre o vício do jogo, o vício da bebida. E pela bênção divina, o camarada, ele fica em coma durante 3 semanas. Durante 3 semanas, isso é a melhor coisa que acontece durante a vida dele, é o coma. E aí é legal a gente ler e analisar para a gente poder aproveitar esses momentos que acontecem na nossa vida, esses momentos de dores, esses momentos desses afastamentos que nós, às vezes, precisamos nos afastar ou nós precisamos ser brecados de alguma forma. Então, tudo isso faz parte. E aqui, tudo isso que está acontecendo é para que ele vá devagarinho, vá acordando, para ele entender as obrigações sagradas da nobreza do ato de viver.
Exatamente, é nobre, né?
Então, será que nós temos a noção da nobreza do ato de viver? Será que nós estamos dando, assim, a conotação certa dessa nobreza do ato de viver? Porque nós estamos vivendo, com todos os nossos problemas, nós estamos vivendo. E viver significa saldar dívidas, resgatar dívidas,
progredir, né? O Livro dos Espíritos, ele fala na questão 132, é maravilhoso, né? Por que que Deus impõe a encarnação dos espíritos? Deus impõe a encarnação com a finalidade de fazê-los progredir. E aí, como é que eu vou progredir? Tem lá, além da questão pessoal, tem que cumprir a parte que me toca na obra da criação. Será que eu já parei para pensar qual é a parte que me toca? Eu falo assim: ah, mas eu sou muito inferior, muito imperfeito, tenho que fazer alguma coisa. O que que eu tô fazendo, então? Eu vou estar sugando da vida ou eu vou estar produzindo, né?
Isso. Então nós temos que pensar sobre isso. Essa frase, nobreza do ato de viver, ela tem que estar assim na nossa geladeira. Para toda vez, todos os dias, a gente dar uma olhada e a gente ver se realmente a gente está valorizando, se nós estamos sendo nobres, né? Se a gente está vivenciando essa nobreza. E notando-me a estranheza, o assistente concluiu: que fazer, meu amigo? As mesmas forças divinas que concedem ao homem a brisa cariciosa infligem-lhe a tempestade devastadora. Uma e outra, porém, são elementos indispensáveis à glória da vida.
Gente, isso é muito interessante, né?
E é interessante mais ainda porque quem decide somos nós. Nós é que vamos decidir se vai ser brisa ou tempestade.
Exato. Né? É o vento ventania, né, que se fala.
A vida, ela sempre propõe a brisa.
Isso, exatamente.
Nós sempre escolhemos a tempestade. E depois choramos, aí pegamos pneumonia, gripe por aí vai, né? Mas a gente tem que ficar, assim, muito alerta com relação a isso. E ter esse olhar de compaixão para as pessoas viciadas. Mas um olhar de compaixão não é um olhar de aceitação.
De conivência, né?
Conivência,
não
é conivência, a palavra certa.
Exatamente.
Exatamente. Conivência e omissão são coisas que a gente tem que prestar atenção. Nós temos que ter compaixão, mas jamais sermos omissos, jamais sermos assim permissivos com relação àquilo. E quantas famílias poderiam evitar, às vezes, assim, coisas muito mais drásticas, se tivesse deixado aquele filho, geralmente é o filho, a filha, né? Arcar com as consequências.
Isso.
Quantas pessoas, às vezes, pagam propinas quando o filho é pego com... Infelizmente, alguns policiais aceitam propinas porque ele também está sendo responsável por aquele mal e um dia ele vai ter que dar conta daquilo, né? Porque quando um policial, que ele entra na academia, ele entra na corporação com a finalidade de sustentar a sociedade, preservar, garantir a ordem, e ele se sujeita, né? Nós não estamos generalizando, nós sabemos que tem essas pessoas sérias, muito sérias, que essas contribuem, mas que na hora que ele aceita uma propina de uma família para liberar um adolescente, um ser que está ali na delinquência, tantos pais, tantos familiares são responsáveis quanto esse policial. Todas as pessoas vão estar atreladas.
Porque tem consequências, né? E assim, quanto mais você posterga, mais sério é. Mais sério. A gente vê as irmandades anônimas, eles falam assim, evita o primeiro gole, né? O primeiro gole pode ser a primeira tragada, né? A primeira cheirada, a primeira compra, né? A gente vê o comprador compulsivo anônimo, né? Que tem esse trabalho e tudo. Eu conheci pessoas, gente, que em função do cargo que possuía, a pessoa tinha liberdade. Então ela entrava em determinadas boutiques de luxo e tudo. Assim, não, depois eu pego, né? E aí a coisa foi complicando. E aí teve, assim, algumas pessoas que sabiam e em nome da amizade chegavam lá e pagavam. Ah, fulano levou um vestido assim e eu pagava. Quando na verdade isso não era ajuda. E essa pessoa, assim, ela, quando eu conheci, ela estava no fundo do poço e ela falou assim, eu tive que chegar ao fundo do poço, inclusive até perder o emprego, que era um emprego de ponta, em função de ter o nome envolvido em determinadas questões que não poderia e tudo. E ela falou assim, eu tive que chegar ao fundo do poço para começar a me curar. Porque aquelas pessoas que fizeram, a intenção delas era amizade, mas não era. Porque aí, assim, na compulsão, a pessoa inventa uma ideia mágica, não é?
Exato.
Ela diz, olha, a hora que eu quiser eu largo, mas não é a hora que eu quiser eu largo. Então, se a pessoa não tiver uma dor, que é a dor consequência, ela nunca vai, quer dizer, vai demorar muito pra ela. Então, eu assumir a consequência daquilo que eu faço, é um projeto maravilhoso da lei para melhorar, não é? Então, a lei educativa, ela nos responsabiliza para as questões. E quando eu estou junto com outro, eu tenho que pensar nisso. Eu estou contribuindo para a melhor e para a cura dele, ou eu estou só oportunizando para que ele se mantenha nessa situação? Vai ser bom? Vai ser proveitoso? Isso é que a lei de Deus quer? Eu tenho que pensar nisso, né? E que a gente possa meditar sobre essas questões. Muita paz.
Muita paz.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.